Quero saudar todos os irmãos com a paz do Senhor. E convidá-los a que abramos as nossas Bíblias. Nós vamos ler a palavra do Senhor no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. Quantas Bíblias estão presentes nessa manhã? Quem não tiver Bíblia, sente-se ao lado de frente, está certo? Atos capítulo 4, versículo 12. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, esta é a conclusão de uma terceira mensagem que o apóstolo Pedro pregou depois daquele grande derramamento do poder dinâmico do Espírito Santo sobre a igreja nascente, a igreja primitiva. Vamos lembrar um pouco do que aconteceu antes desta declaração de Pedro. Não é nada muito extenso, porque estamos no capítulo 4 de Atos. Vamos retroceder um pouco até o capítulo 1 e nos lembrar que o livro de Atos começa, claro, fazendo menção daqueles dias em que Jesus, logo após a sua ressurreição, permaneceu entre os seus discípulos, falando-lhes das coisas que respeitam ou que dizem respeito ao reino de Deus. E Lucas registra no capítulo 1 exatamente as últimas palavras de Jesus antes da sua ascensão. A Bíblia diz que os discípulos estavam preocupados com a restauração do reino de Israel, e eles perguntaram: Senhor, restaurarás tu o reino de Israel? Quando serão estas coisas? E Jesus lhes disse: não lhes pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E ele, meus amados irmãos, já havia dito isso lá em Lucas, e ele mais uma vez, agora em Atos, Lucas registra também, Jesus lhes disse: recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e sereis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E tendo dito isto, os seus pés começaram a se descolar do chão, ele foi elevado às alturas, os discípulos estavam olhando para ele, quem sabe pensavam até em seu coração: nunca mais veremos o nosso mestre. Ele se foi a despeito das promessas que Jesus havia feito. O ser humano sempre é incrédulo, mas quando ele estava olhando para o céu, diz a Bíblia que dois varões de branco, dois anjos de Deus, se puseram junto deles e lhes disse: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que foi recebido no céu há de vir, assim como para o céu ouvistes ir. E que maravilha, meus amados irmãos, a igreja então dá sequência ao seu trabalho. Era necessário uma eleição para escolher o substituto de Judas, que havia traído o Senhor. Foi eleito Matias. A igreja continuou em oração, e chegamos ao capítulo 2, em que houve aquele derramamento do poder dinâmico do Espírito Santo no dia de Pentecostes. E aí nós vemos a primeira pregação depois do derramamento do Espírito, uma pregação cristocêntrica, e que nós também, que somos pentecostais, no meu caso, costumamos dizer que foi a primeira pregação pentecostal. E alguém hoje em dia pensa que pregação para ser pentecostal tem que ter muito barulho, tem que ter agitação, tem que ter a inclusão também de filosofias da pós-modernidade para que ela seja mais agradável perante as pessoas, e tem que ter algo novo, algo diferente. Mas quando nós olhamos aqui para a primeira pregação pentecostal, por assim dizer, nós vemos que Pedro só falou de Jesus. Pedro fez uma explicação sobre o que havia acontecido, fez menção lá do livro do profeta Joel. Olha, estes aqui não estão embriagados, isto é o que foi dito pelo profeta Joel, e citou a profecia de Joel. E depois de ter feito esse esclarecimento, vai começar propriamente a pregação, a primeira pregação pentecostal, por assim dizer. E diz a Bíblia que Pedro disse: varões, ouvi-me, escutai as minhas palavras. Dois pontos, vai começar a pregação. Você lê lá em Atos capítulo 2, versículo 22. E a primeira menção de Pedro qual foi? Disse ele: a Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus, com sinais, prodígios, maravilhas. E ele foi falando de Jesus, foi falando de Jesus. E quando chega na conclusão, no versículo 36, disse ele: saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o que é Senhor e Cristo. Que maravilha! Isso que é pregação pentecostal. Começa com Jesus e termina com Cristo. Pregação pentecostal. Que maravilha! E a palavra de Deus continua fazendo menção do que aconteceu naqueles dias. Chega ali o capítulo 3, claro, não nos esqueçamos do grande resultado daquela pregação, que foram quase 3 mil almas, diz a Bíblia, que se renderam a Cristo. Mas quando chegamos no capítulo 3, ali Pedro e João estão indo para a oração, diz a Bíblia, estão indo para o templo na hora da oração. E Pedro chega ali diante da porta do templo, a porta formosa do templo, e havia um homem coxo, um homem que não podia andar, e aquele homem estava pedindo esmolas, e aquele homem estendeu a mão esperando receber alguma coisa. Veja que o crente fiel sempre tem alguma coisa para oferecer. O crente não é uma pessoa vazia. E uma grande prova de que o crente não é uma pessoa oca, uma pessoa vazia, é que a palavra de Deus diz: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa, porque nós temos alguma coisa. Glória a Deus. E como Pedro tinha ali alguma coisa para oferecer, juntamente com João, ele olhou para aquele homem, ele disse: olha, eu não tenho ouro, eu não tenho prata. Veja que interessante. Há um grupo que diz que Pedro foi o primeiro papa, eu até respeito. Mas se Pedro foi o primeiro papa, ele foi um papa muito diferente. Primeiro, porque Pedro era pobre. Veja, eu não tenho ouro, não tenho prata. Segundo, porque Pedro era casado. A Bíblia menciona a sogra de Pedro. Alguém disse, inclusive, que a razão pela qual Pedro negou a Jesus foi porque Jesus tinha curado a sogra dele. Mas veja que isso não tem nenhum fundamento na palavra do Senhor. Mas veja, Pedro era casado, Pedro era repreensível. Diz a Bíblia, Pedro não aceitou a adoração. Pedro, se foi papa, foi um papa muito diferente. Mas diante da mão estendida daquele homem que esperava receber uma esmola, Pedro, juntamente com João, lhe disse: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E o homem levantou-se e entrou saltando e glorificando a Deus. Entrou no templo glorificando a Deus, saltando, diz a Bíblia, porque ele estava muito alegre. E meus irmãos, isso está relacionado com a declaração de Pedro. Nós vamos chegar lá, e nenhum outro há salvação. Mas só para dar sequência a esta lembrança do que aconteceu antes dessa declaração de Pedro, diz a Bíblia que depois disso cercaram Pedro. As pessoas ficaram ao redor de Pedro e ficaram maravilhados, porque aquele homem era coxo, aquele homem era conhecido de todos. Aquele homem não podia andar, e agora o homem estava dentro do templo glorificando a Deus, saltando, e ficaram em redor de Pedro, olhando para Pedro, admirando Pedro. Que homem, olha, que homem poderoso! E Pedro olhou para aquela pessoa: por que vocês estão olhando para mim? Vocês estão pensando que fui eu? Vocês estão pensando que fui eu que levantei esse homem? Não fui eu não, foi Jesus. Ele apontou para Jesus, ele deu toda a glória para Jesus. E nós estamos aqui nesta manhã também para dar toda a glória para Jesus. O maior aqui nesta manhã é Jesus Cristo. Aleluia, não há ninguém maior do que Jesus. Nós estamos aqui para dar toda a glória para Jesus, porque em nenhum outro há salvação, porque também debaixo dos céus nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Mas veja a humildade de Pedro. Meus irmãos, que lição maravilhosa para nós, porque nós vivemos em uma época em que as pessoas querem aparecer, em que as pessoas querem ser reconhecidas. Estou me lembrando até de uma ilustração aqui. Estou vendo que a plateia aqui está repleta de jovens, e os jovens gostam que nós façamos às vezes alguns gracejos, não é? Não vou aqui, claro, transformar essa pregação num stand-up, mas permita-me aqui citar uma ilustração daquele elefante que queria atravessar uma ponte. Você já ouviu falar? O elefante foi atravessar a ponte de madeira, e claro, com todo cuidado ele foi fazendo isso. A ponte até balançou um pouco, mas o elefante chegou do outro lado. E quando o elefante chegou do outro lado, tinha uma pulga em cima da orelha do elefante. E a pulga olhou para o elefante e disse: olha, balançamos a ponte. E veja, irmão, a pulga não tinha feito diferença nenhuma. Mas tem gente que é assim: eu sou fulano de tal, e eu, cuidado com o eu, cuidado com o ego. O apóstolo Paulo disse: não vivo eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que eu agora vivo, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. E João Batista também disse: convém que ele cresça e que eu diminua, veja que maravilha. Pedro se humilhou, Pedro foi humilde, Pedro foi modesto. Pedro não aceitou a glória dos homens. Mas, meus queridos irmãos, Pedro ali então apresenta mais uma mensagem. O fato daquelas pessoas o cercarem e acharem que era ele que tinha feito aquele grande milagre fez com que ele apresentasse uma segunda mensagem cristocêntrica ali no pórtico de Salomão. Mas então chegamos no capítulo 4. Pedro e João acabaram sendo presos por um dia, ficaram na prisão, sofreram, mas veja o resultado: quase 5 mil almas se agregaram, diz a Bíblia. Glória a Deus. E Pedro então chega diante do Sinédrio no dia seguinte para ser interrogado, e a Bíblia diz que Pedro estava cheio do Espírito Santo. Como eu gosto dessa expressão, especialmente no livro de Atos. Ela aparece também no livro de Lucas, no Evangelho segundo Lucas, 4 vezes, de maneira textual. Mas em Atos, eu fico maravilhado quando eu vejo essa expressão: cheio do Espírito Santo, que denota, claro, ser controlado inteiramente pelo Espírito Santo, ser dominado pelo Espírito, estar sob a influência do Espírito. Paulo, quando fala de ser cheio do Espírito Santo, ele contrasta com a pessoa que está cheia de vinho. Quando ele disse: não nos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Paulo quis dizer o quê? Que da mesma maneira que uma pessoa que está sob a influência da bebida alcoólica, ela acaba fazendo coisas que talvez ela não faria em sã consciência. Ele diz que da mesma maneira, o cristão, só que com o cristão é diferente, porque o cristão, quando ele presta um culto a Deus, o seu culto é um culto racional. Glória a Deus, ele está dominado pelo Espírito, mas Deus não exclui a sua personalidade. É por isso que a própria Bíblia diz que o Espírito do profeta está sujeito ao profeta. Isto é, quando a pessoa teme a Deus, ele está sob o domínio do próprio Espírito. O seu Espírito está submisso ao Espírito Santo, e ele obedece a Deus. Ele não vai além do que o Espírito Santo permite que ele vá. Glória seja dada ao maravilhoso nome do Senhor. Mas veja que maravilha, Paulo, ao estabelecer esse contraste, ele está dizendo o quê? Que da mesma forma que a pessoa cheia de vinho, ela está dominada, ela está sob a influência do vinho, o crente que está cheio do Espírito, ele também é dominado pelo Espírito, ele está sob a influência do Espírito Santo. E como eu gosto dessa expressão no livro de Atos, no capítulo 2, versículo 4, todos conhecem, diz a Bíblia que a igreja estava reunida, e de repente diz que eles ouviram um som como de um vento veemente e impetuoso, e todos foram cheios do Espírito Santo, e falavam em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. No capítulo 4, versículo 8, Pedro perante o Sinédrio, como eu já citei, estava cheio do Espírito Santo. No capítulo 4 ainda, versículo 31, a igreja primitiva estava sendo perseguida, mas diz a Bíblia, tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. No capítulo 6, versículo 3, um dos primeiros requisitos para crer, um dos primeiros diáconos da igreja primitiva, é ser cheio do Espírito Santo. No capítulo 6, versículo 5, ele tem um coelhinho de diácono. Por quê? Porque era cheio de fé e cheio do Espírito Santo. No capítulo 7, versículo 55, ele tem um de Davi, ele foi apedrejado, mas ficando cheio do Espírito Santo, ele olhou para o céu e o fiel que abriu, Paulo escreveu Jesus como assentado à direita de Deus, mas quando ele tem olhou para o céu, ele viu Jesus em pé, em final da aprovação, como que disse. É isso mesmo, continue pregando a minha palavra, ainda que tu seja apedrejado. É esta mensagem que tu tens que pregar. Mas quando vamos para o capítulo 9, versículo 17, nós vemos Ananias orando por Saulo, para que Saulo também fosse cheio do Espírito Santo. No capítulo 11, versículo 24, Barnabé estava cheio do Espírito Santo. No capítulo 13, versículo 9, Paulo, cheio do Espírito Santo, repreendeu Elimas, o mágico. E no capítulo 13, versículo 52, os discípulos lá da igreja de Antioquia, da Pisídia, eles estavam cheios de alegria e cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. Satanás detesta essa expressão, mas o Senhor se alegra quando o crente está inteiramente dominado pelo Espírito Santo, sua mente controlada, sua vida controlada pelo Espírito Santo, cheio do Espírito Santo. E meus irmãos, voltando aqui para a nossa meditação, diz a Bíblia que Pedro estava perante o Sinédrio, cheio do Espírito Santo, e ele foi interrogado exatamente sobre o porquê de ele ter curado aquele homem e todo aquele alvoroço que estava acontecendo em razão da cura daquele coxo. E Pedro começa, por assim dizer, a sua terceira pregação depois do Pentecostes. E que pregação maravilhosa, irmãos! Se você parar para meditar nessas pregações de Pedro, a primeira no capítulo 2, a segunda no capítulo 3 e essa terceira no capítulo 4, perante as autoridades, perante o sumo sacerdote, perante o Sinédrio, ele só falou de Jesus, ele só falou da palavra de Deus, ele deu ênfase ao Senhor Jesus, assim como Paulo, que disse, os judeus pedem sinal, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, e Pedro só falou de Jesus, e ele falou que Jesus é a pedra. E ao falar de Jesus como a pedra, isto é, como a rocha, aquilo que ele também repetiu nas suas epístolas, ao dizer, chegando-nos para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. E ao falar que Jesus é a pedra, Pedro então conclui a sua pregação dizendo, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Que mensagem maravilhosa! Mensagem válida para a pré-modernidade, válida para a modernidade e válida muito mais agora para a pós-modernidade. Veja, irmão, que a Bíblia não muda, a palavra de Deus não muda. O apóstolo Pedro mesmo disse que toda carne é como a erva e toda a glória do homem como a flor da erva, e caiu a erva, secou-se a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre, e é esta palavra que entre vós foi evangelizada. Veja, a palavra de Deus não muda, mas o mundo muda, o contexto muda, mas a palavra continua sendo aplicável. Veja o poder da palavra de Deus. O mundo muda, e alguém às vezes pensa, não, tem que mudar a palavra, tem que fazer uma adaptação, tem que fazer uma contextualização. Nada disso. O que era a palavra de Deus para os tempos da igreja primitiva continuou sendo palavra de Deus ao longo dos séculos e para a Idade Média também, até hoje, e nós estamos na pós-modernidade, continua sendo a mesma palavra. Só que a aplicação, claro, ela é diferente, não porque a palavra mudou, mas porque o mundo está diferente. E eu quero dizer que esta mensagem de Pedro, que está sendo tomada como base, como tema deste 10º encontro para a consciência cristã, esta mensagem continua atual. Repito, ela foi válida para a pré-modernidade, foi válida para a modernidade e continua sendo muito mais válida para a pós-modernidade. E a pós-modernidade, você sabe que é um período difícil, é uma época que é chamada também de era pós-cristã. Nós vemos isso sobretudo na Europa, mas no Brasil também, na América do Norte, como nós estamos vivendo essa era pós-cristã, uma era de oposição à palavra de Deus e ao Deus da palavra, uma era de oposição ao cristianismo, às verdades da palavra do Senhor, e são muitas as influências filosóficas que prevalecem nessa era, como por exemplo o naturalismo. O naturalismo é uma palavra que dentro dela estão contidas várias outras influências filosóficas. Dentro do naturalismo, claro, nós temos o conceito de contraposição ao sobrenaturalismo, porque o termo em si já diz isso. Mas também o naturalismo é materialista, é ateísta ou agnóstico. São duas coisas diferentes, claro, ateísmo e agnosticismo, mas acabam conduzindo para um mesmo alvo, para um mesmo resultado. O naturalismo é evolucionista, é humanista, no sentido de ser antropocêntrico, ou seja, o ser humano é a medida de todas as coisas. E se nós não tomarmos cuidado, meus amados irmãos, esta mensagem antropocêntrica, ela entra no nosso meio, e o pregador que não tem cuidado, ele acaba sendo envolvido pela pós-modernidade de tal modo que ele começa a pregar exatamente mensagens de autoajuda. Mas veja que nós não estamos precisando de autoajuda. Eu não desprezo completamente a autoajuda. É claro que ela tem o seu valor. É claro que a mulher precisa olhar para o espelho e se sentir bonita e dizer: eu estou bonita hoje. Ela tem que afirmar para si mesma. É claro que o homem também tem que ter segurança. A autoajuda não é de todo desprezível. Mas, meus amados irmãos, falando de nós que temos uma consciência cristã, nós sabemos que a ajuda do alto é muito mais importante que a autoajuda. E é por isso que o autor de Hebreus disse: sejam os vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei e nem te desampararei. E com confiança ousemos dizer: o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Veja, o Senhor é o meu ajudador. Nós dependemos da ajuda do alto. A ajuda do alto é muito mais importante do que a autoajuda. Mas hoje, se não tivermos cuidado, nós vamos acabar pregando autoajuda para o povo. Olha para o irmão que está ao seu lado, diga: você é vencedor, você já nasceu vencedor. Quando você acordar pela manhã, olhe para o espelho e diga 3 vezes: eu sou vencedor, eu sou vencedor, eu sou vencedor. Você tem cara de vencedor, você já nasceu vencedor. Essa é a mensagem da autoajuda. Olha, meu irmão, aliás, você é mais do que vencedor antes de você ter nascido, porque o espermatozoide, ele percorreu uma distância enorme, é comparável à distância entre a Europa e o Brasil, e ele veio nadando sem barco de apoio, e ele atingiu um diminuto alvo, e quando ele atingiu esse diminuto alvo, Deus olhou para o espermatozoide e disse: parabéns, você é vencedor. Essa mensagem que está sendo pregada por aí, mas quando você olha para a palavra de Deus, você vê que você é mais do que vencedor, não porque você olhou para o espelho, não porque o espermatozoide que foi vencedor, que venceu várias etapas, e por isso você tem um poder, um bem em si mesmo. Nada disso, você é mais do que vencedor, diz a Bíblia, por aquele que nos amou. Você é mais do que vencedor em Cristo. Cristo. Você é mais do que vencedor, porque você tem Jesus. Você é mais do que vencedor, porque Jesus habita em nós. E a vida de Cristo em nós, esperança da glória. Glória seja dada ao maravilhoso nome de Jesus. Temos este tesouro, diz a Bíblia, em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Temos um tesouro, mas o vaso é de barro. Glorifiquemos a Deus pelo tesouro que temos. Mas, meus irmãos, nessa era pós-moderna, nessa era pós-cristã, está aí o naturalismo imperando nas universidades e na mídia. E se o cristão não tiver cuidado, ele é absorvido pelas filosofias da pós-modernidade. Não somente o naturalismo, mas o próprio pragmatismo. Ou seja, você tem que fazer aquilo que dá resultado. Você tem que fazer aquilo que agrada o povo, aquilo que atinge o objetivo. Se você quer reunir multidão, você não pode pregar que em nenhum outro há salvação. Você tem que pregar uma mensagem diferente, uma mensagem que seja de acordo com a filosofia pós-moderna. É isso que estão dizendo por aí, meus queridos irmãos. E veja, por exemplo, essa teologia da prosperidade. Se ela não é, na verdade, algo que atende aos anseios do pragmatismo. Eu ando muito por aí, irmãos, e eu ouvi recentemente de uma grande campanha de prosperidade que foi realizada numa determinada igreja, e o nome daquela campanha se chamava A Entrega do Isaac. E no último dia da campanha, o povo tinha que entregar o Isaac. E o pregador disse que o Isaac era a melhor oferta em dinheiro. E disse ele: se você vendeu o seu carro, não guarde dinheiro para comprar outro, traga o seu Isaac, entregue aqui para nós. Se você vendeu a sua casa, traga o seu Isaac. Se você está com dinheiro para pagar o aluguel, não pague esse dinheiro, traga o seu Isaac, é a sua melhor oferta. E quando chegou lá no dia da conclusão, um irmão velhinho, ninguém dava nada para ele, mas um irmão estudioso da palavra, ele começou a observar aquele movimento todo. E ele disse para o pastor da igreja: pastor, será que eu poderia dar uma rápida palavra? Não vai passar de 5 minutos. Claro, meu irmão, não, nosso ancião aqui, uma pessoa muito respeitável, fica à vontade. E aquele irmão disse: eu quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Eu não vou tomar tempo, porque eu sei que tem uma grande programação aqui ainda a ser feita. Eu sei que os irmãos aí estão animados com essa campanha, mas eu quero só ler uma passagem da Bíblia. Abram por gentileza a Bíblia em Gênesis capítulo 22. Ele começou a ler aquela passagem que fala lá de Abraão e Isaac, quando Abraão subiu o monte levando seu filho, e o seu filho perguntou: pai, eu estou vendo a lenha, eu estou vendo fogo, mas onde está o cordeiro? E ele foi lendo aquela passagem, e quando ele terminou de ler, ele disse: olha, irmãos, eu não vou comentar muito, eu só quero dizer uma coisa. A conclusão que eu chego lendo essa passagem é que Abraão foi para oferecer o seu Isaac, mas quando chegou lá, Deus interveio e Abraão levou o seu Isaac de volta para casa. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Como se diz aí no Facebook, não é? Fica a dica, não é? Glória a Deus. Ele acabou com a campanha dos camaradas que queriam levar todo o dinheiro do povo. Que Deus nos guarde, irmãos. Mas isso acontece por causa do pragmatismo. Olha, tem que falar o que o povo gosta de ouvir. Você não foi chamado para pregar o que o povo gosta de ouvir. Você foi chamado para pregar o que o povo precisa ouvir. É a mensagem do Evangelho. O Evangelho transformador. Glória seja dada ao maravilhoso nome do Senhor. Mas veja, naturalismo, essa mensagem aqui, e nenhum outro há salvação, vai de encontro. Veja, não diz que vai ao encontro. Você que gosta de língua portuguesa, tem uma diferença. Ir ao encontro é estar de acordo, mas eu disse vai de encontro. Ou seja, esta mensagem aqui, ela é contrária ao pragmatismo. Esta mensagem aqui é contrária ao naturalismo que eu citei, mas é contrária também ao relativismo, ao multiculturalismo, ao pluralismo. Veja como tudo isso hoje em dia é apresentado como algo muito bonito, algo muito agradável de se ouvir. E nós já estamos vendo isso na igreja brasileira. Os liberais querendo entrar no nosso meio sorrateiramente, com essas verdades entre aspas: olha, não é bem assim, vamos relativizar. Nós estamos vivendo em meio a uma sociedade multicultural. Na universidade você ouve muito isso, que você não pode se apegar a uma verdade exclusiva, como por exemplo, quando Jesus disse: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará pastagem. Como assim? Jesus é a única porta? Tem outras portas, tem outros caminhos, mas nós que somos o povo da Bíblia, como foi cantado aqui, o povo da palavra, nós que somos o povo da cruz, nós vivemos em alto e bom tom, em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Jesus é o único caminho. Não é por acaso que por diversas vezes Jesus fez questão de dizer: eu sou a porta, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Eu sou o bom pastor da sua vida pelas ovelhas. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu sou. Aleluia. Jesus foi claro ao dizer que Ele é. E nós cremos inteiramente nisso. Claro, nós, no âmbito político, quem gosta de ciência política sabe que às vezes nós, em nome de uma boa convivência, às vezes estamos dialogando com pessoas que têm outras visões, aí, como eu falei, os naturalistas e assim por diante, mas quando nós temos a oportunidade, como Pedro, de falar a verdade, quando nós somos questionados, porque Pedro foi questionado: olha, em nome de quem você está fazendo isso? Em nome de quem? Ah, já que você está perguntando, eu estou falando de Jesus, e Ele é a pedra, glória a Deus, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo dos céus nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Portanto, meus irmãos, prezados amigos que porventura adentraram neste recinto, nós vamos caminhando para a conclusão desta rápida mensagem, falando aqui também de uma resposta ao mundo pós-moderno. E a resposta é simples, é direta, é objetiva: em nenhum outro há salvação. Esta mensagem, a palavra de Deus não muda. Mas, irmão Ciro, isso foi válido para a pré-modernidade, cujo símbolo é enxada. O homem estava lá no campo, não tinha internet, não tinha indústria. Isso foi lá na pré-modernidade. Na modernidade também, claro, tem algum cujo símbolo é a indústria, a fábrica, tem algum valor. Mas hoje, irmão Ciro, nós estamos na era da informática, na era da interatividade, na era digital. Como que o irmão vai falar que ainda esta mensagem é a mesma? Continua sendo a mesma mensagem. Deus não muda a sua mensagem. O homem pode mudar, os contextos podem mudar, mas a mesma palavra que muitos atendem como retrógrada, como ultrapassada, como sem valor nenhum, porque nós estamos numa era pós-cristã, por assim dizer, mas o povo da palavra de Deus ainda resiste. O povo da palavra de Deus continua dizendo em alto bom tom que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. O jovem cristão continua tendo certeza de que ele purificará o seu caminho segundo a palavra de Deus, como disse o salmista. Mas, irmãos, concluindo então, Jesus é o único salvador. A palavra de Deus é clara quando diz que nenhum outro há salvação. A palavra de Deus está nos mostrando que a salvação não está em nenhum grande cientista, por mais que respeitemos a ciência. A salvação não está em nenhum grande filósofo, por mais que sejamos apaixonados pela filosofia. A salvação não está em nenhum grande teólogo, por mais que nós apreciemos a teologia. Que maravilha estudar teologia. Mas você se lembra quando Paulo estava preso lá em Filipos, e ele ali diante daquele grande terremoto que aconteceu, quando ele juntamente com Silas oravam e louvavam a Deus, houve aquele grande terremoto, ali as portas se abriram, e ali aquele carcereiro, temendo que os presos tinham fugido, ele já queria tirar, veja o senso de responsabilidade dele, que ele queria até se matar, ao pensar que ele tinha sido incompetente no seu trabalho. E Paulo disse para ele: olha, não te faça dano algum, nós estamos todos aqui. E aquele homem então lhe disse: o que eu devo fazer para me salvar? Veja que interessante, irmãos, que a Bíblia diz em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4, que Deus quer que todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Veja, salvação é uma coisa, conhecimento da verdade vem depois, porque a salvação é pela graça. Imagine se Deus exigisse da pessoa que para ser salva, primeiro ela tivesse que estudar durante 5 anos, durante 10 anos, olha, faça um curso aí de teologia, você tem que conhecer bem os 5 pontos a respeito da doutrina da salvação, você tem que conhecer o que diz o calvinismo, o que diz o arminianismo, você tem que saber comparar as duas escolas para tomar uma posição, você tem que conhecer todas as doutrinas da teologia sistemática, tem que conhecer a soteriologia, tem que conhecer a paracletologia, tem que conhecer a cristologia, escatologia, faça um curso, aprenda, e depois você volta que eu te dou a resposta. Já pensou se Paulo tivesse feito isso? Não. O que que Paulo respondeu para aquele homem? Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo pela graça. Porque a salvação é pela graça de Deus. O conhecimento, claro, Deus quer que todos venham ao conhecimento da verdade. Mas veja o que a Bíblia diz: todos aqueles que forem salvos, Deus quer que eles venham ao conhecimento da verdade. Mas veja o que a Bíblia diz: Deus quer que todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Uma coisa decorre da outra. Para ser salvo, a pessoa não precisa saber tudo, porque é pela graça, a pessoa é envolvida pela graça de Deus. E quem sabe haja alguém aqui nessa manhã que está ouvindo essas palavras e está já sentindo aí a presença de Deus, já está sentindo a graça salvadora te envolvendo, porque a Bíblia diz que a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando às impiedades e a concupiscências mundanas, vivamos ainda neste presente século, sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo para purificar um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Aleluia! Glória a Jesus! Então veja que Jesus é o único Salvador. Mas por quê? Finalizando agora. Porque em nenhum outro há salvação? Porque é só em Jesus? Porque esta mensagem é tão incisiva? Porque que o irmão Ciro, porque que o pastor Elder, porque que os pregadores que estão passando aí pela consciência cristã, porque que eles não abrem nenhuma concessão? Porque que eles não abrem mão e ficam dizendo que em nenhum outro há salvação, e só esse ponto, e não se abrem para as influências da pós-modernidade? Por que que nenhum outro há salvação? Porque só Jesus nasceu sem pecado. Só Jesus viveu sem pecado. Só Jesus morreu por nossos pecados. Só Jesus ressuscitou para nossa justificação. E só Jesus aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Aleluia! Nós temos esta confiança. Nós temos esta convicção. De que só Jesus nasceu sem pecado, glória a Deus, só Jesus viveu sem pecado, só Jesus morreu por nossos pecados, só Jesus ressuscitou para nossa justificação, e só Jesus haverá de buscar o seu povo especial, zeloso de boas obras. A palavra diz que o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. É esta a nossa esperança, de que o Senhor Jesus virá buscar a sua igreja, porque Ele mesmo prometeu, momentos antes da sua morte, Ele disse para os seus discípulos e a nós por extensão, porque ali Ele falava a igreja nascente, e claro, com exceção de alguns pormenores, algumas especificidades que dizem respeito apenas àquele grupo pequeno, mas a maioria do que Jesus falou ali se refere a nós também por extensão, porque nós somos a igreja do Senhor. E Jesus, dirigindo-se à igreja do Senhor, ali representada pelos seus discípulos, Ele disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. E continuando, Ele disse: vou preparar-vos lugar, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Aleluia, que maravilha. Meus irmãos, nós glorificamos a Deus por esse grande privilégio de estar aqui na presença do Senhor. Eu quero convidar a todos a que fiquemos em pé na presença de Deus. A mensagem que Deus aqui me deu é uma mensagem bem objetiva, mas enfatizando que em nenhum outro há salvação. E nós vamos fazer uma oração nesses minutos que ainda temos à nossa disposição. E depois dessa oração, eu gostaria de quebrar aqui o protocolo, não sei se o pastor me permite, como ainda tem alguns minutos à disposição, eu gostaria que o grupo se reunisse para cantar novamente aquele hino que diz: Pai, eu queria tanto ver o Senhor descer, vindo me encontrar. E nós vamos todos cantar juntos, porque esta é a nossa esperança. Vamos orar ao Senhor. Nosso Deus e nosso Pai, te glorificamos, Senhor, pelo privilégio que temos de estar na tua presença nesta manhã, o privilégio de cantar louvores ao teu nome, o privilégio de te glorificar aqui em praça pública. Senhor, estamos aqui para dizer que em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Nós te glorificamos, Senhor, pelo privilégio de termos essa certeza, a certeza de que os nossos pecados estão perdoados, de que o nosso nome está escrito no livro da vida, de que se morrermos agora, o nosso corpo que é pó vai tornar ao pó, mas a nossa alma e o nosso espírito estarão para sempre com Jesus no paraíso. Nós temos essa esperança maravilhosa. Ó Pai, nós queremos estar cada vez mais na tua presença, nós queremos te glorificar cada vez mais. E nesta manhã, Senhor, que haja plena liberdade para tu operares em nosso meio. Alegra os corações. Se alguém porventura entrou aqui cabisbaixo, triste, angustiado, ó Pai, que receba alegria da tua parte nesta manhã. Alegra os corações, Senhor, fortalece os fracos. Se houver alguém aqui enfermo, nós te suplicamos, Senhor, ó Deus soberano, Deus que está no controle de todas as coisas, tu sabes porque passamos dificuldades, tu sabes porque ficamos enfermos muitas vezes, mas nesta hora nós te suplicamos, ó Pai, cura os enfermos, manifesta a tua glória, mostra-te, Deus grande e poderoso, no meio do teu povo. Salva, Senhor, salva para a glória do teu nome, manifesta o teu poder, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Vamos todos aí em pé louvar a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, ao maravilhoso cunhado do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Cante nesta manhã. Nós queremos ver. Aleluia, é a nossa esperança. Nós estamos aqui em vão. Nós temos a certeza de que em nenhum outro há salvação. Nós temos a certeza de que Ele virá buscar a sua igreja. Jesus voltará. Glória a Deus.
Amen.